Estendam as mãos, por favor, e vamos orar pelo Moisés. Porque já recebeu uma palavra que o Senhor lhe pediu para trazer hoje. Então nós precisamos estar atentos. Te damos graças, Senhor, porque de novo Tu queres fortalecer nossa fé, renovar nossa esperança, encher nosso coração de alegria com a pessoa de Jesus. Por isso nós oramos pelo Moisés, pedimos que o Teu Espírito que está nele manifeste com poder, com glória, com grandeza esta palavra que colocaste no coração dele, Senhor. Nós queremos ser cheios da palavra, cheios do Teu Espírito, cheios de revelação da Tua vontade e nos alegrarmos em Jesus. Obrigado por Tua bondade conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos, evidentemente estão felizes. Estão mesmo. Eu vi uma voz forte desse lado, mas eu acho que eu estou meio surdo desse lado. Esse lado também está feliz?
Amém.
Amém. Então estamos todos felizes. Podem abrir suas Bíblias, queridos. Vamos dar uma olhadinha, como é que estão as Bíblias? Pode levantar sua Bíblia primeiro. Estão soldados armados? Ah, tá bem. Alguns soldados desarmados aí pedem para o vizinho a sua arma para dar uma espadadinha. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Paulo fala algumas coisas sobre a cautela que devemos ter. Depois ele fala sobre ele mesmo, no capítulo 3, quando ele diz que havia motivos para ele confiar na carne, se fosse para confiar na carne, ainda há um certo ruído e eu quero continuar quando não houver mais ruído. Porque eu não trago palavra minha, eu trago uma palavra que é do Senhor. E depois, no versículo 7, ele diz assim, do 7 em diante: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça, a retidão, que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Introduzindo a palavra de hoje, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre os efeitos da ressurreição. Introduzindo essa palavra, eu queria comentar que Paulo fala de três coisas. Tem tudo como perda, que para mim era lucro. É isso que ele considera perda agora. Tudo que ele considerava como lucro, agora ele quer perder. Deixe-me ver. As pessoas que não têm Cristo saíram, os que têm Cristo ficaram. Esse meu entendimento, eu não sou capaz de conhecer o coração dos irmãos ou dos visitantes, mas deixe-me ver, quantos já perderam o que consideravam lucro por causa de Cristo? Ao levantar a mão. Então há muitos que não levantaram a mão, ainda não perderam, está na hora de perder tudo que considera como lucro na sua carne, para ganhar a Cristo. O que é que os que levantaram a mão dizem?
Amém.
Estou entendendo que dessas três coisas que estou mencionando, duas, uma nós já temos. Porque já recebemos Cristo na nossa vida. E a última que ele fala é para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa nós não temos, porque essa virá ainda. Mas no meio destas duas, no versículo 10, Paulo diz assim, e é aqui que eu quero ficar com os meus irmãos meditando essa noite, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Digam comigo, o poder da sua ressurreição. Ele não está falando, Paulo não está falando aqui do fato histórico da ressurreição de Cristo. Uma coisa que aconteceu na história: Cristo morreu e foi sepultado, e a sua sepultura ficou vazia no terceiro dia. Isso é base da nossa fé. Que a palavra diz, palavra do próprio apóstolo, este mesmo apóstolo Paulo, que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé e também a nossa pregação, e tudo que nós estamos fazendo em nome dele é vão. Ele ressuscitou, aleluia! Jesus ressuscitou, aleluia! Mas Paulo agora não está se fixando no fato histórico da ressurreição e nem na esperança da ressurreição final. Ele está falando de conhecer mais profundamente a Cristo e o poder da sua ressurreição agora. Não é um fato do passado nem uma esperança do futuro. É conhecer o poder da ressurreição do Senhor Jesus agora. Querem conhecer? Porque se vocês querem conhecer, vocês estão nas pisadas desse homem de Deus e de muitos homens e mulheres do Senhor que querem conhecer intimamente o Senhor e o poder da sua ressurreição. Há uns efeitos profundos da ressurreição de Cristo, na experiência, na vida, no caráter, nos rumos que tomamos, nos propósitos que alimentamos, e que dão a graça do Senhor na nossa vida diária. Nós temos que conhecer o poder da ressurreição na nossa vida diária. Não pode ser apenas uma celebração que nós fazemos de vez em quando, quando cantamos. Cristo já ressuscitou. Oh, isso é uma grande verdade. Mas não pode ser uma celebração da Páscoa ou uma celebração ocasional quando cantamos sobre a ressurreição. Hoje começamos a nossa reunião cantando sobre a ressurreição. Mas não pode ser uma celebração assim. É interessante você comparar o fato da ressurreição que está narrado em 1 Coríntios 15. Os irmãos podem abrir lá um pouquinho. 1 Coríntios 15, versículo 12 e 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Agora veja uma diferença desta palavra e dessa outra palavra de Paulo nos Romanos, capítulo 6. E diz assim, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma coisa é o fato da morte de Cristo, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Outra coisa é a experiência de viver na ressurreição, essa nova vida que Deus nos concede. Mas eu queria perguntar, tentando falar o que Deus colocou no meu coração, que efeitos, então, tem a ressurreição na nossa experiência diária? Romanos 8:11. Diz assim o apóstolo. Vou ler o versículo 10 também. 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está nos dizendo que a experiência da ressurreição nos dá a certeza de imortalidade. Diga para quem está ao seu lado: você é mudado por Cristo para que você saiba que você é imortal. Diga, você saiba que você é imortal. Parece brincadeira dizer para discípulos de Cristo que uns têm que dizer para os outros que são imortais. Mas nós só temos esta certeza porque Cristo ressuscitou. Eu vou repetir, não é porque ele morreu na cruz por nós. Esse é um outro episódio. É porque ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. A cruz não tem sentido sem a ressurreição. Esse é bom pensarmos, porque na nossa vida, se não morremos, não há sentido na nossa ressurreição. Ouçam bem, amados. Esta primeira grande realidade que temos na ressurreição. Quando nós vivemos na ressurreição, não apenas celebramos que Jesus ressuscitou, mas quando vivemos na sua ressurreição, nós ficamos seguros de que a nossa vida por aqui é totalmente transitória. Ontem eu fui andar um pouquinho pelo bairro e fiquei muito, muito alegre de morar no bairro que eu moro, porque as pessoas plantaram, não plantaram todos o mesmo tipo de árvore, tem árvore florida de tudo quanto é cor no nosso bairro, inclusive na frente do nosso prédio. É vermelhas, amarelas, cor de rosa, só não tem azul, porque parece que eles resolveram que não vão inventar produtos químicos para transformar as flores em flores azuis. Os nossos vizinhos, pelo menos. Mas eu estava encantado, era um dia muito bonito, céu azul, fresco, um dia estava andando, e eu estava muito alegre. E quando eu estava naquela alegria de morar naquele bairro, me veio um velho hino. Quando cheguei em casa, comentei isso com a Liginha. Veio um velho hino que dizia, os encantos, quase com vontade de cantar, mas não me atrevo. Os encantos da terra não podem comparar-se com os gozos ali, pois na terra os prazeres acabam. Mas ali, sim ali, junto ao trono de Deus preparado, cercado dos seus anjos fiéis, nos aguarda Jesus. Eu comecei a pensar muito fortemente no meu coração. Não quero estar preso aqui, Senhor. Não fui feito para viver aqui. Eu nasci aqui e até gosto daqui. Estava abraçando irmãos hoje, grato pela experiência que tenho de conhecer. Ontem o nosso amado irmão foi à nossa casa levar coisas para distribuirmos com necessitados. Eu o abracei, fiquei tão feliz de abraçar o meu irmão. Há muitos encantos aqui na terra. Para mim é um encanto viver com a Lígia. E não sei se para ela é também. Mas os encantos da terra não podem. Nós fomos criados para a imortalidade. É bom dizer como o Moacir está dizendo, aleluia! Aleluia! Se esperamos em Cristo só nesta vida, diz a palavra, somos as mais miseráveis das criaturas. Parece que nós estamos muito presos na terra. Mesmo os discípulos vivem às vezes atropelando-se para poderem ter sucessos que não chegam a alcançar nunca. Eu não estou querendo desesperar ninguém, não quero animá-los a viver intensamente a vida que Deus lhes dá aqui. Mas seu coração não pode estar preso aqui. O que é que os irmãos dizem?
Amém.
Graças a Deus que o amém foi forte, porque é isto que nós temos que responder para Deus quando Ele nos pergunta, onde está o teu coração? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se nosso coração está aqui, é porque nossos tesouros são aqui debaixo e perecem. Todos perecem. Todos. Dinheiro, fama, posição, roupas, automóveis, casas, tudo fica aqui. A nossa esperança está lá. E a nossa certeza está com o Senhor Jesus. Colossenses 3:17. Temos um efeito extraordinário da ressurreição. Que bom que não é só a certeza da imortalidade. Colossenses 3:17. Aliás, de 1 em diante, até o 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, pode ler comigo, o versículo 1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A palavra fala aquilo que nós citamos no hino. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer. Agora vem um efeito extraordinário da vida ressurreta. Triunfo, vitória sobre o pecado. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E Paulo vai andando em coisas práticas, efeitos de uma vida ressurreta. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Já morreu. E vos revestistes do novo homem. Já ressuscitastes, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vitória completa. Diga agora para quem está ao seu lado, você nasceu para ser vitorioso sobre todo pecado. Romanos 4, versículo 18. Começa com Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós temos em Cristo Jesus, na sua ressurreição, a garantia da nossa justificação, irmãos. Ninguém procure parecer justo. Não adianta querer parecer justo diante de Deus. Você pode se apropriar agora mesmo da garantia do que quando Jesus morreu, ele levou os seus pecados. Quando ele ressuscitou, ele afirmou, ele selou a garantia da sua justificação. Não tem que fazer força. É dádiva do Senhor. Filipenses capítulo 3. Versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo da sua ressurreição. É interessante que quando você vive na ressurreição, você começa a atentar para a dignidade do seu corpo. Abram em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É bom, boa coisa para andar lembrando sempre. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles, como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha Paulo falando sobre a dignidade do nosso corpo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Não está falando a incrédulos, está falando a igreja. Palavra apostólica que veio do trono do Senhor e hoje vem para nós. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, aqui é que está tocando na dignidade do nosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Fomos comprados. Jesus pagou um preço por nós. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nesta semana eu tive uma experiência interessante. Fui ao cardiologista fazer um check-up que tem que fazer de vez em quando. Um homem que tem, como eu, patologias relacionadas com o funcionamento do coração e que tem um marcapasso. E eu tenho sido muito grato a Deus um irmão, não tem motivo para não contar isso para os irmãos, não estou me gloriando de nada, só estou me gloriando no Senhor. O irmão foi à nossa casa e que recebeu uma palavra sobre a Lígia, sobre mim, dizendo que Deus não tinha dito para ele que ia acrescentar 10 anos na nossa vida, mas que Deus estava tirando 10 anos, que nós agora tínhamos idade de 70 anos. Eu fiquei alegre, mas não demais. Eu digo para os irmãos com sinceridade, não tenho sonhos humanos, não espero grandes mudanças na minha vida. A mudança que eu espero é aquela sobre a qual já lemos na palavra, naquele dia. Hoje eu dizia para um querido irmão, irmão muito amado, eu dizia para ele hoje que tenho desilusões muito fortes a respeito das minhas ilusões. Já se foram. Eu fui essa semana ao médico e fiz o eletrocardiograma. E o médico me deu uma surpresa. Ele pegou o meu eletrocardiograma e disse assim: até os colegas que moram lá comigo eu posso mostrar depois. Um eletrocardiograma bem parelhinho, muito homogêneo. E ele me disse assim: pastor, senhor. Ele me chama sempre assim. O senhor fique tranquilo que o seu marca-passo está descansando, porque esse eletro é só do seu coração, não tem nada do marca-passo. Isso é a primeira vez que ele me disse isso. Mas justo agora, depois de tanto tempo, eu tenho o marca-passo há uns... acho que é uns 7 anos, né, Liginha? Mais ou menos. 7, 8 anos. E agora ele me diz isso. O meu coração está funcionando sem auxílio do marca-passo. Mas eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. E há muita oração de irmãos queridos. Você pode ficar certo que Deus, que fez seu corpo digno para morar nele o Espírito Santo, cuida de você. Cuida. Se há doentes aqui, o poder da ressurreição de Jesus pode curar agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Jesus é poderoso e Ele está aqui presente. Ele ressuscitou e está aqui conosco. Caminha aí no meio dos irmãos. Está aqui comigo. Querido Jesus, sempre presente, sempre poderoso, sempre disponível, embora nem sempre nós estejamos disponíveis para Ele, Ele ainda, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Não nega aquilo que ele é. É o Espírito atuante no meio da igreja para produzir os efeitos da sua ressurreição. Ah, eles da certeza da imortalidade, triunfo sobre o pecado, garantia da nossa justificação, dignidade e cuidado do nosso corpo. Mas é sua ressurreição, é a força moral e espiritual para nós andarmos assim. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos de prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Agora também vos salva. Já são salvos, mas agora também nos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. Eu andava complicado com essa palavra indagação. É que a palavra, alguns tradutores traduzem como indagação e outros traduzem como, quer dizer, uma pergunta, como se fosse uma pergunta, uma inquirição, a propor para Deus alguma coisa sobre a consciência, mas outros traduzem como sendo uma resposta. Uma resposta de uma boa consciência para com Deus, por meio de quê? Por meio do quê, meus irmãos? Da ressurreição de Jesus Cristo. É uma palavra de Deus que nos fortalece espiritualmente. Se eu quero ter uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Ele me fortalece. Eu posso afirmar que a paz de Deus veio morar no meu coração, porque estou em boa consciência para com Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes, tudo subordinado a Jesus Cristo. Eu subordinado a Jesus Cristo, junto com meus irmãos, nós subordinados a Jesus Cristo. Pergunte ao seu irmão, você está subordinado a Jesus Cristo? Pode perguntar. É bom perguntar. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Interessante que num lugar na carta aos Efésios, estou me alongando e quero concluir, mas na carta aos Efésios tem um lugar que se fala várias, usa 4 palavras para descrever o poder que levantou a Jesus dentre os mortos. Cada palavra mais rica que a outra. Um dia eu vou ter mais tempo para poder falar sobre isso também. Porque é uma coisa maravilhosa que Paulo nos diz a respeito do poder que levantou a Jesus Cristo, que é o poder que está à nossa disposição. O poder que levantou a Jesus Cristo está à disposição da igreja. Não é para nos conformarmos com algumas coisinhas que vão acontecendo. Deus tem coisas grandes para fazer acontecer no meio da igreja. E falou a um grupo de pastores que vai fazer isso neste ano. Neste ano. Mas você tem que ter fé no poder de Deus e exercitar esse poder na sua vida pessoal. Aleluia! Efésios 2, último texto que quero ler. Dá vontade de ler todo o Novo Testamento? Se eu tivesse tempo, eu ia ficar aqui. Viu, Moacir? Lendo. Capítulo 2 de Efésios. Versículo 5. Vou ler do 4 para dar sentido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Aleluia! E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está sentado? Na cadeira aqui? Seu corpo está aqui na cadeira, mas espiritualmente qual é o seu lugar? O seu lugar é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu já contei a alguns irmãos aqui que um irmão colocou em cima do seu gabinete, da sua escrivaninha de trabalho, uma faixa que dizia assim: eu olho para baixo. E alguém disse: mas como, você não é cristão, você devia olhar para cima. Ele disse: não, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, desta posição eu só olho para baixo. Ah, mas tem alguns discípulos que pensam que ser humilde é andar assim, curvado sob as potestades deste mundo, curvado sob as situações de aflição por que passa ou por que passa a sua família, curvado debaixo de problemas. Ah, meus irmãos, nós não fomos feitos para rastejar na terra. Nós fomos feitos para a glória celestial com Cristo Jesus. Não sei como é que os irmãos estão vivendo. Eu conheço alguns que estão vivendo em vitória. Eu conheço alguns que são exemplos para mim. Eu conheço irmãs e irmãos que eu tenho que imitá-los, porque eles seguem Cristo bem de perto e eu vejo Jesus neles. Os irmãos foram lá na Guiné-Bissau e viram Jesus operando. Um pastor não queria falar, não precisava falar. O poder operava na sua vida. Sei de uma pessoa que foi atrás de um irmão por bastante tempo, querendo saber qual era o segredo dele, porque era um profissional como ele, e não sabia qual era o segredo. E esse irmão não estava querendo falar, não. Ele foi procurando, andando atrás, para saber o que havia nele. Ah, meus amados, não pense que nós vamos poder ficar num lugar como esse quando todos os discípulos de Cristo que se reúnem conosco aqui, nesse lugar, hoje e em outras ocasiões, e nas nossas casas, estiverem testemunhando com o vigor da ressurreição, não haverá lugar tão grande para caber todos. A dinâmica da cruz está assentada na ressurreição. A pergunta é: você já morreu? Eu tenho certeza que o Jorge, o Jorge e a Vera morreram. Eu sei. Não é preciso muito bortar, porque eu vivo num prédio onde eu vejo que alguns que moram lá comigo já morreram também. Não é preciso sair de Porto Alegre e ir na Guiné-Bissau para morrer. Mas que alguém vai para o meio da tristeza, da dor, do sofrimento humano, como nossa irmã Heidi Baker, vai lá em Moçambique, como Jorge e Vera vão para Guiné-Bissau e passam pelo que passam, é evidente que morreram. Estão vivendo para a glória de Deus e no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Ah, ele veio conosco aqui. Ele está aqui. Nosso querido Senhor. O grande segredo da vida cristã é estar em Cristo. Isso envolve comunhão com Ele em sua vida de obediência. Isso envolve andar no seu espírito, pelo seu espírito, participar dos seus sofrimentos. Na sua morte e então na sua ressurreição e também na sua glória. Em vida, aqui e agora, você pode andar como quem caminha nas nuvens, que o seu lugar é com Cristo Jesus nas regiões celestes. De vez em quando eu vejo um irmão, uma irmã, que padece de dores físicas. E tenho tido uma surpresa muito feliz, muito alegre, de constatar que alguns que sofrem de dores físicas crônicas, por muito tempo, trazem no seu rosto a alegria de Jesus. Um colega que o ano passado nos deixou, um colega, um pastor metodista, já idoso, bem mais velho do que eu, partiu para o Senhor. Ele tinha a esposa que teve um acidente quando iam para um trabalho evangelístico, há muitos anos atrás, isso lá nos anos 40. Iam para um trabalho evangelístico na cidade de Carazinho, saindo de Passo Fundo. O caminhão tombou na estrada e caiu sobre a coluna desta senhora, jovem senhora. Eram casados há pouco tempo, os dois bem jovens, a dona Dalila Vila Nova, que alguns aqui conheceram, Erasmo conheceu muito bem. Dona Lalila passou anos e anos e anos em tratamento. Eu fui hóspede na casa deles, convidado para trazer uma palavra evangelística para a congregação a qual ele pastoreava. Fiquei ali na casa deles vendo a Dona Dalila. A Dona Dalila não tinha ajudante. De vez em quando vinha uma pessoa para fazer limpeza na casa. Mas a Dona Dalila é que cozinhava. Tudo fazia a Dona Dalila. Conversei com os membros da igreja daqueles amados irmãos. Eles me disseram, na ocasião, e confirmando a impressão que tive ficando na casa deles por alguns dias, que nunca ouviram uma queixa da Dona Dalila. Dona Dalila era uma mulher, a gente podia chamá-la de mulher sorriso. Estava sempre sorrindo. Aí foram passando os anos e ela foi melhorando. E começou a andar, pôde se levantar pela primeira vez da cadeira de roda e começar a andar com o auxílio de bengalas. Eu acompanhei esse episódio da vida dela muito de perto, porque nós éramos pastores, os dois, aqui em Porto Alegre. E a Dona Dalila foi convidada pelo marido para fazer uma... Ele era secretário regional da Sociedade Bíblica e tinha uma reunião da Sociedade Bíblica no Rio de Janeiro. E ele convidou a esposa para a primeira vez fazer uma viagem com ele, porque ela estava bem. Aí eles foram no seu carro. Numa curva da estrada, um caminhão fez a curva na mão contrária. Empurrou o colega com seu carro para cima de um barranco. E os ferros que Dona Dalila mantinha na perna, nas duas pernas, se torceram todos e junto com os ferros as suas pernas. De novo, visitamos Dona Dalila no hospital. Primeira palavra da Dona Dalila: glória a Deus. Glória ao Senhor. Ele é bom. Ele está comigo. E vai estar comigo e eu com ele até o fim. E assim foi. Dona Dalila ainda viveu anos depois do segundo acidente, sempre glorificando a Deus. Porque Dona Dalila vivia na ressurreição do Senhor. Você não foi feito para submeter-se a todas as coisas da vida que vêm por nossa deficiência, por nossa fragilidade orgânica, por presença de enfermidades, por acidentes mandados por Satanás. Você não está aqui para se submeter. Você foi feito para andar na glória da ressurreição. Você e eu. Nós queremos sair deste encontro sabendo: Cristo está em mim pelo seu Espírito Santo. Ele está comigo, ele está vivo e eu vivo no meu Senhor. Quantos querem dizer isto? Nosso Pai, que bom que tu és, que maravilhoso tu és. Ele não só, o teu filho, morreu naquela cruz, mas ressuscitou para a nossa justiça. Não fomos justificados só pela cruz, nós o fomos porque ele tomou o nosso pecado, levou sobre si, mas nós somos justificados também na sua ressurreição, porque colocou o seu poder para uma vida vitoriosa dentro de nós, pelo seu Espírito que nos foi dado. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos que, assim como tu és fiel, e tu não podes negar a ti mesmo, nós digamos para nós mesmos: eu também não posso negar o meu Senhor e quero ser fiel até a morte, que tu nos darás a coroa da vida. Senhor, abençoa teu povo, abençoa-nos a nós todos e vai conosco por onde andarmos. Em nome de Jesus. Amém.